E aí, galera, tudo bom? Ó, antes da gente começar o podcast de hoje, eu quero falar um pouquinho da Galler. A Galler é a plataforma que os mestres Renzo, Rickson e Holly Gracie escolheram para ensinar jiu-jitsu online. Na Galler.com, você encontra os cursos que vão complementar o seu conhecimento. Por exemplo, a Rickson Academy é o único lugar do planeta que você consegue ir e aprender jiu-jitsu e defesa pessoal diretamente com o mestre Rickson Gracie. Tem aula semanal ao vivo, centenas de vídeos e outros conteúdos. Também é onde o mestre Holly Gracie ensina as técnicas que ele usou para vencer campeonato pelo mundo inteiro por mais de 30 anos. E na Galler você também encontra o grande mestre Renzo Gracie e a Renzo Gracie Online Academy, onde o próprio Renzo e mais de 70 instrutores convidados mostram técnicas, segredos, a maioria deles gravados direto do templo sagrado do jiu-jitsu, que é a Renzo Gracie Academy, aqui em Manhattan, em Nova York. Então, ó, fica ligado, www.galler.com. Galler é GALLER.com. Vai lá e dá uma conferida. Ei, mestrão, estamos de volta.
Estamos de volta aqui, obrigado, meu irmão, mais uma vez pela oportunidade.
Nossa senhora, oportunidade, sorte toda minha aqui ter você. Então, ó, a parada é a seguinte, tá? Tem várias coisas que eu quero falar hoje, principalmente da luta do Wagner, que esse episódio vai pro ar na sexta. Aliás, na sexta não, minto, na quinta. E o Wagner luta amanhã
Isso.
com o Gordon. Então eu quero falar disso também. Mas acho que o carro-chefe aqui do assunto, que a gente tava conversando na semana passada, queria saber a tua opinião dessa parada. American Jiu-Jitsu, Brazilian Jiu-Jitsu, Desafio Brasil Estados Unidos. Que tá rolando? Seu nome pipocou no meio da lista ali. Como é que tá essa história toda?
Cara, então, eu acho que é importante tocar nesse assunto até para esclarecer a cabeça e botar uma visão para todo mundo, uma visão mais expandida, vamos dizer assim, né? Um negócio que a galera consegue ver a foto inteira e não somente o problema, né? Então, tudo começou com esse negócio do André, né? Da briga do André com o Gordon. É um negócio que realmente a gente tinha falado aqui antes já, o tanto que é chato ficar dessa parada com o Gordon, né, cara? Desse negócio que a galera não quer lutar com ele, é justamente pelo o tanto de estresse que todo mundo se põe quando luta com ele.
Sim.
É muito estressante. O cara começa a falar mal de você, da tua família, de não sei o quem, do seu time inteiro, né? Eu acho que não tem necessidade de nada disso. Então, o estresse que isso causa acaba levando às consequências que levaram, né? Logicamente, eu não acredito que as consequências finais foram culpa do Gordon. Né, eu acredito que o André se exaltou, ele foi lá, empurrou o cara, mostrou o dedo pro cara, só que eu acho que realmente ele não achava que o Gordon ia reagir, acabou reagindo, e na hora que reagiu ele não estava pronto para aquela reação.
Ele ficou sem
Correto?
reação. Eu acho que ele pôs o Gordon numa situação de que o Gordon teve que fazer aquilo, né? Porque se o Gordon não reage, a gente já tá falando do Gordon. Você concorda? Do jeito que o Gordon se porta e do jeito que ele vai para cima no ataque, assim, na mídia social, tal, aquele empurrão, se ele não faz nada, a gente já tá falando, olha lá, ó, o Gordon afinou pro Galvão.
Eu acho que é o seguinte, todo cachorro que late tem que saber morder.
Verdade.
Né? Vai latir, meu irmão, você tem que estar pronto para sentar o dente. Tá ligado? E o André foi lá e latiu na cara do cara, não estava pronto para morder, tomou de volta. Né? Então a verdade foi essa, né? Ele não estava esperando que o Gordon reagir, achou que ia dar uma peitada no moleque, o moleque ia correr, o moleque não correu. Né? O moleque tá vendo aí que o moleque vai entrar agora pro ONU UFC, vai fazer
Anunciaram
uma.
hoje, né?
Ele já tá treinando na porrada, tá ligado? E o André, eu acho que não estava preparado para isso, né? E daí depois ele foi lá, deu o esclarecer dele, que é completamente compreensível que ele, né, não quer sair na porrada por causa da família, por causa da equipe, por tudo isso. E eu entendo muito isso, desde que ele não tivesse começado a briga. Como ele foi lá e meteu a mão no cara e depois falar, pô, não sou eu esse cara, isso aí ele devia ter pensado antes, né? O André não é nenhum juvenil, um cara que começou agora, então infelizmente ele se botou nessa situação que ele não
Exato.
podia ter se botado. Né? E é uma dó isso, porque o André não merece isso, ele não merece isso para a carreira dele, né? E infelizmente mexeu com o Gordo, meu irmão. Ele se botou debaixo do ônibus, porque ele deu tudo de mão beijada que o moleque quer, né? Depois foi uma semana falando mal, fazendo piada, os seguidor dele todo, que são, porra, um monte de nego nada a ver, que nunca compra porra nenhuma na vida e acham que tem o direito de estar falando de um cara que é um dos mais accomplished, né? Um dos caras que mais fizeram...
Que mais conquistou, mais... né? Na história do jiu-jitsu.
É, né? Então é uma pena que ele teve que passar por tudo isso, né? Porque o André realmente não merece isso, dado que é um grande atleta, grande chefe de equipe, um grande pai de família, né? Então é realmente uma dó. E eu acredito que esse negócio do Brasil e Estados Unidos veio por causa disso, né? Por todo mundo se sentir agredido junto com o André, né? E querer revidar. Agora, se o André não revidou e a equipe dele que estava presente lá não revidou na hora, que para mim é muito estranho, meu irmão, que, porra, se o cara dá um tapa no meu mestre, meu irmão, se eu não dou, é a cadeira, é um pedaço de pau, alguma
Nossa.
Coisa
não. Falei uma coisa, você mordia, dedo no olho, não tô nem aí.
Tá ileso, mas não rolou. Se os caras não fizeram, não adianta agora a comunidade do jiu-jitsu brasileira querer se doer pelo cara. Entendeu? Ele se botou naquela situação. E ele tem que arcar com isso, e tá arcando. Né?
Tá
na dele, deixou passar a parada dele, entendeu? Foi um erro realmente, entendeu? Não precisava de nada daquilo, mas aconteceu, entendeu? Então tem que deixar passar.
Exato.
O que o pessoal não tá vendo é que a grande maioria dessa galera que tá criando, né? São grandes amigos meus, cara, a galera que eu tenho muita admiração, né? O Isaac, o Patrick, amigão meu, até me ligou, pô, meu irmão, se pintar, você tá junto, pô, a gente quer fazer o camp aí pra fazer a parada da luta. E eu tirei meu tempo pra reflexão também, né, irmão? Porque naquele momento da emoção, você fica meio que pego naquela...
Sim.
Né, naquela emoção de qual que é essa, tem que defender meu país, mas a parada nunca foi defender o país. Pelo contrário, os americanos têm um grande respeito pelo Brasil, assim como nós brasileiros temos muito respeito e admiração e gratidão pela América, assim também como a América tem pelo Brasil. Né? E nós temos pelo mundo inteiro que abriram e abriram as portas e abraçaram o nosso jiu-jitsu, que está conseguindo ser tão grande, transformar tantas vezes em tantos lugares. Não é? Então, eu acho que um dos negócios mais importantes que aconteceram, que aconteceu para o jiu-jitsu, foi exatamente essa quebra de paradigmas, quebra de divisões, quebra de tudo que tinha antes, né, cara? Quando começou o jiu-jitsu, que as academias não se treinavam, pessoal do Brasil não gostava do pessoal de fora, era um negócio que a turma, sabe? Que era essa separação toda que existia, que eu acredito que é o maior valor do jiu-jitsu, é exatamente a quebra dessas divisões, onde todo mundo, independente de idade, independente de religião, independente de cor, independente de nível social, independente de nacionalidade, todo mundo no tatame é um.
A camaradagem é única, praticamente, né?
Sabe, de todo mundo, essa transformação, essa mesclagem de culturas que a gente tem com o jiu-jitsu, isso não pode acabar nunca, cara.
Verdade.
Sabe? Então eu acho que com esse papo Brasil e Estados Unidos, tá todo mundo pegando, botando todos os brasileiros dentro de uma... De uma bacia só, e todos os americanos dentro de um lugar só, o que não é verdade. O problema não é com os Estados Unidos, o problema é com o Gordon e com os amigos dele, que é a única turma que fala besteira no jiu-jitsu, que fica comprando essa parada. O Kina mesmo, que botou a American Jiu-Jitsu, o moleque mal fala, ele tá quieto, ele fez a parada, uma parada de marketing, e se isso fizer crescer o jiu-jitsu, maneiro, você tá ligado? Eu acho que a galera tá levando muito no pessoal um negócio que não é pra ser no pessoal.
É verdade.
Né? Um negócio que a galera tá dando valor pra um negócio que não deveria ter valor. O cara que quer chamar a parada disso aí, deixa chamar, tá ligado? Tá,
essa parada.
Vou continuar fazendo nosso trabalho, isso não me desrespeito nenhum. Agora, os caras estão crescendo o jiu-jitsu, estão deixando crescer aqui. Cara, tem muitos brasileiros tendo sucesso aqui. Isso é uma academia da América que é chamada American Jiu-Jitsu. Isso não faz diferença nenhuma pra gente, porra. A não ser que a gente comece a dar valor pra isso. A gente começar a falar isso e bater em cima disso, a gente tá dando valor pra uma coisa que não tem importância, na verdade. Sabe? Se ele quer fazer o marketing na academia assim, deixa ele fazer. Sabe? É muito bacana que a gente tem atletas como o Gordon, como vários outros atletas que são americanos, que são europeus, que são se destacando no jiu-jitsu. Legal, cara. Amarradão de ver o crescimento do jiu-jitsu.
Mostra que a gente fez um bom trabalho trazendo a arte pra cá, né?
Tá conseguindo disseminar bem o trabalho. E a grande maioria de todos esses caras aprenderam. Veio do Brasil. O jiu-jitsu veio do Brasil. De uma forma ou de outra, veio da gente. Agora, tá evoluindo. E não adianta a gente querer segurar. Você tá ligado? É. Não adianta a gente querer segurar. Assim como o jiu-jitsu, quando era japonês, veio pro Brasil, foi melhor desenvolvido no Brasil, chamaram de American Jiu-Jitsu. E agora vai acontecer o quê? veio para a América. Se os caras estão desenvolvendo aqui, nunca vão conseguir fazer tudo que a gente conseguiu fazer pelo jiu-jitsu. Porém, é legal que os caras estão abraçando o esporte, cara. Sabe, o que a gente não pode deixar acontecer é essa divisão, sabe? Esse negócio de, porra, vamos fazer isso, é a gente contra os caras, e, porra, se fizer um negócio desse sentido, com certeza vai dar merda, entendeu? Que vai estar um clima que não pode pintar, é com os caras que não, sabe, eles não compartilham do mesmo valor que a grande maioria dos brasileiros, então os caras vão falar besteira que os brasileiros não vão aceitar, sabe? E vão acabar trazendo um desconforto para a comunidade que não é para acontecer, porque os caras que a galera tá querendo lutar é um nicho pequeno, muito bom, porém pequeno, do jiu-jitsu americano, que tá fazendo esse fuzuê todo.
Mas, na verdade, eles nem chegaram a parada começou o seguinte, o Gordon foi logo, acho que naquele fim de semana, né? O Gordon fez um post falando que ele queria pegar os 5, e eu li e reli a história. Ele falou que ele queria pegar os 5 top do ranking dos brasileiros. Era brasileiro, né, que ele falou? Ele chegou a...
Do brasileiro ou de qualquer lugar do mundo.
Eu acho que ele... É isso, ele falou os 5 top do Flow Grappling, não era isso?
É.
Do ranking da Flow Grappling. Eu não acho que ele chegou a falar brasileiros. E aí falou que lutava com os 5 na mesma noite. Aí depois, na manhã seguinte, foi o vídeo do Isaac, do Baiense, não é isso?
Deve ser, meu irmão. Tava lá em Dubai. Tá ligado? O negócio é o seguinte, estão dando muita moral pro cara. Não tem que pegar, meu irmão. Primeira coisa que tem que fazer é deixar pra pagar e falar sozinho, porra. Você tá ligado? Eu tô amarradão que chamaram hoje que disse que vai lutar MMA. Cara, tomara que ele tenha muito sucesso nessa parada, porque lá é o lugar dele fazer essas palhaçadas que ele faz. De ficar chamando todo mundo pra porrada, falando mal dos outros e criando esse tipo de hype, irado. Eu quero muito sucesso dele, não só no MMA, como no jiu-jitsu e, né, na carreira do cara. Porém, eu não acredito que esse tipo de hype que ele tá trazendo, o Wagner botou um parecer muito bacana na entrevista que ele fez pro Flow Grappling da luta dele agora. Ele falou, poxa, Gordon, é muito importante você entender que não é só porque você tá criando um jiu-jitsu bonito que você tá fazendo bem pra comunidade, né? Eu não acredito que o trash talk, que falar mal dos outros e trazer essa sensação de ódio pro jiu-jitsu faz bem pra ninguém, cara, pra nenhum dos atletas, pra ninguém que faz parte da comunidade. Isso não existia mais. Existia muitos anos atrás, acabou. E agora ele tá reacendendo tudo isso, porque toda hora tá falando mal de todo mundo, meu irmão. Pô, o Wagner vai lutar com ele, falando bem do cara, assim, ele vai lá no post e fala mal do cara. É, bonitinho pra caralho, não sei o que, eu vou te quebrar. Caramba, meu irmão, isso é tudo insegurança, qualquer parada. Tá ligado? Não, não precisa de nada disso, cara. O moleque é bom pra caramba.
E é engraçado, eu fiz um com o Wagner e ele foi assim, ele foi super educado mesmo. Ele falou, não, vou lá, vou pra cima, vou na tora. Ele falou, vou na tora, vou pra cima, mas, pô, tô feliz, moleque é bom. Falou assim, não falou nada demais.
Não tem nada disso, tá ligado? Entendeu? Então eu acho que é muito importante a gente... Que é aquele negócio, né, cara? Eu acredito que principalmente nós como líderes, a gente tem um papel muito grande na educação de todo mundo que está fazendo parte da nossa comunidade. Infelizmente, pelas atitudes do Gordon, agora qualquer faixa azul, faixa branca, bunda mole aí, acha que os caras podem pegar aí na internet e falar mal da galera que construiu, né, que pavimentou a estrada para chegar onde o jiu-jitsu está hoje. Uns caras que não sabem nem fazer passaguarda. O cara nunca ganhou campeonato de fundo de quintal. E o cara acha que tem o direito de estar falando borracha na internet. Sabe por quê? Porque o Gordon abriu a estrada para um monte de bunda mole, né, que não consegue conquistar nada na vida, poder discernir ódio para todo mundo também. Então, acho que é muito... Cara, eu acho que eu falei até um negócio na entrevista que eu tinha dado aqui. Cara, se você não tiver uma coisa bacana para falar, não fala nada, porra, guarda para você. É verdade. Né? Você que falar alguma coisa na internet, falar alguma coisa de alguém, você tem que ter, no mínimo, ter feito o mesmo que o cara fez. Você quer dar palpite? Você quer lá falar mal do cara? Então vai lá e faz a parada. Você consegue fazer? Não. Então fica quieto, porra.
Quer dar palpite? Quantos ADCC você levou? Ah, então não dá palpite, não. Porra,
o cara não sabe nem amarrar faixa, meu irmão.
É foda.
Tá ligado? Conversando besteira, sabe? Muito mais conversando besteira pra um cara que ajudou tanto no crescimento do jiu-jitsu, dá oportunidade pra tantos campeões, cria tantos campeões, sabe? Pô, trouxe tantas alegrias pro jiu-jitsu e o cara perder. E aí, meu irmão? todo mundo perde, sabe? O
ainda
cara
mais no jiu-jitsu, né?
Parada.
Você luta 100 vezes por ano, porra. Eu sempre falo aqui que a galera do jiu-jitsu, a nossa galera do jiu-jitsu, pelo menos, você fala com lutador de MMA, mas o cara veio do jiu-jitsu. Os caras sabem lidar com derrota, tipo, normal, é mais uma e vamos trabalhar, melhorar pra não perder mais uma. Se perder mais uma, vou ganhar a próxima e bola pra frente.
Foi é pra dentro, meu irmão, tá ligado? É. Eu acho que uma das coisas que o jiu-jitsu mais ajuda a gente é exatamente esse senso de overcoming, de superação, né? Todo dia você vai pra academia, irmão, dependendo da tua fase, você vai lá, você toma um pau, sabe que você vai ter que voltar no outro dia. Vai ter que se melhorar. É. E você vai tomar um pau no outro dia, você vai ter que voltar e treinar de novo e, porra, sacudir a poeira e voltar e se melhorar. Você tá ligado? Então essa que é o melhor, entendeu? Tipo assim, tem muita gente que é só campeão, 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 não, irado. Muitas das pessoas, muito, não, muito poucas pessoas, na verdade, conseguem ter uma carreira como a do Gordon, né? Sim. Que é um menino excepcional no jiu-jitsu, tá ganhando muito, bacana pra ele. Então, mas isso aí é o campeão se fazendo campeão. Sabe que é a história que eu acho bonito, irmão? O cara não sabia andar direito, o cara que não tem autoconfiança, o cara que não consegue olhar no olho das pessoas direito porque tinha um probleminha dentro dele, e através do jiu-jitsu, das amizades, de tudo que foi dado pra ele, o cara conseguir se reinventar e virar um cara, porra, sabe, com confiança alta, que porra, consegue encher o peito e olhar alguém no olho, que consegue se superar, consegue se tornar um cara de sucesso, porque ele estava ali dentro do tatame e diante das derrotas dele se fez grande, sabe? Então é muito importante a gente como comunidade incentivar isso, né? Porque essa é a realidade da grande maioria das pessoas. Verdade. Né? O aprendizado que o jiu-jitsu dá pra gente diariamente, né? Então, porra, por talking down, eu acho que é engraçado, é os caras falando da galera, pô, mas esse cara perdeu, mas esse cara não ganha de ninguém, mas esse cara luta feio. Pô, meu irmão, tu já chegou lá? Você ganhou tudo isso? O que, que você ganhou na tua vida? Não só no jiu-jitsu, mas fora do jiu-jitsu. Na tua vida pessoal, na tua vida profissional, o que, que você atingiu? Você já conseguiu atingir alguma coisa de verdade para você saber o quão é difícil você conquistar alguma coisa e quão difícil é você perder? Mas saber bater no peito, sacudir a poeira e voltar por cima e conseguir ser campeão de novo?
Exatamente.
Eu acho que isso é muito bonito, e é bonito a gente estar incentivando isso. Até, então, por isso que a gente está falando, até o Wagner falou, porra, Gordon, rever os seus princípios, rever os seus conceitos, porque eu acredito que um Gordon é um cara que pode incentivar muitas pessoas de uma forma positiva, mas infelizmente ele escolhe fazer na forma negativa, né?
E agora tá tarde já, ele vai conseguir mudar, porque agora não dá mais, eu acho que saiu de mão já.
Não dá, acho que todo mundo pode amadurecer, tá ligado? Eu nunca acho que uma pessoa não consegue se mudar, tá ligado? Acho que todo mundo pode se dar a oportunidade do amadurecimento, sabe? E de mudar, irmão. Eu mudei, cara. Quando eu era moleque, eu era porra louca pra caramba, adorava ser na porrada, tá ligado? Eu me transformei, irmão. Hoje, o cyborg de hoje é um cyborg completamente diferente do cyborg que tinha 24 anos de idade, que era a idade do...
Exatamente. Entendeu?
Então, a primeira coisa, você... entender o que você está fazendo aqui, né? Eu acredito que é muito importante a gente entender o que a gente está fazendo aqui é muito maior do que somente coletar medalhas, né? Eu já coletei muitas medalhas já, porra, tô só na faixa preta, tô fazendo 16 anos saindo na porrada com os caras.
Demais. E eu lembro da história que você contou do teu primeiro campeonato que você foi lá e lutou com o Roger. Eu falei, caraca, cara, é demais.
E porra, e agora a gente tá aqui ainda, meu irmão, colecionei tudo. No começo eu achava que era maneira a medalha. Hoje eu sei que, pô, as medalhas são legais, mas acabou o dia da medalha, no próximo dia é um dia novo, sabe? O que eu tô fazendo aqui não é coletar as medalhas pra mim. O que eu tô fazendo aqui é servir de exemplo pra todo mundo que tá olhando pra mim e falar, porra, eu consigo, eu posso ser melhor, eu consigo conquistar as coisas da minha vida, sabe? Então eu acho que isso é muito mais importante do que qualquer vitória pessoal que a gente possa obter.
É verdade. Eu acho que uma coisa que você conquista, que tem uma importância muito maior, é o que, por exemplo, você conquistou. Que é você chegar e falar com qualquer pessoa do jiu-jitsu e falar do cyborg, e o cara fala assim, cara, aquele cara é demais, né? É uma parada que fala a mesma coisa do Renzão aqui. É isso que eu acho que no final das contas importa, sabe? E aí é o que você tá falando, né? Da parte de todo mundo evolui, todo mundo evolui. Você lembrou bem, né, cara? Ele é um moleque de 25 anos de idade, né?
Moleque, é moleque, entendeu? E tá cercado e às vezes não. Eu não sei o que é parado, entendeu? Eu não tenho um mentor pra estar falando as paradas de verdade pra ele ali, entendeu? Não sei se ele, qual que é a parada dele, mas isso é uma parada do Gordon com ele mesmo, entendeu? E, pô, eu só queria muito ver ele sendo uma personalidade diferente pra ter uma influência melhor pro jiu-jitsu. Fiquei muito feliz hoje com esse anúncio dele pro MMA. Tomara, meu irmão, que ele possa ir pro MMA. E que a galera que fique no jiu-jitsu seja uma galera que esteja aqui para construir a comunidade de uma forma positiva. Entendeu?
Eu acho que é muito. Eu acho que esse. Tá dando um delayzinho, né? Uns cortinhos. Desculpa, eu fico te interrompendo.
Não, tá de boa.
Eu acho que essa história dele ir pro One vai abrir uma porta diferente. Que evento não faz ainda. Você viu que ele foi contratado não só para MMA, mas para. Pra grappling também. Então isso de repente pode criar uma... Eu acho que o Fado Buchecha tá lá, criou-se uma oportunidade estratégica de uma super luta logo de cara.
Fazer evento de grappling também.
Como é que é?
Os caras começarem a fazer evento de grappling.
Exatamente.
Também.
Exatamente. Aí fazer um evento de grappling com a força do One vindo por trás vai ficar legal, né?
Beleza, cara. Tem muita oportunidade, tá ligado? De se fazer isso. Aquele negócio, né, irmão? Eu acho que, pô, o jiu-jitsu tem tudo pra crescer, cara. Só que eu queria ver crescer sem toda essa, sabe? Sem toda essa birra, as paradas jogando um contra o outro, sabe? Tendo um veículo como o Flow Grappling botando fogo na lenha, tá ligado? Porque os caras querem publicidade,
né?
Sabe? Pô, isso é triste demais, cara, tá ligado?
É verdade.
Infelizmente, tem muita divisão, né, cara? Tudo tá acontecendo hoje. Você pode pensar na política, você pensa em tudo. A galera quer separar, meu irmão. Nego quer pegar um jogão contra o outro. O jiu-jitsu é uma parada que une.
É.
Então, pode deixar o jiu-jitsu, que é uma parada que une todo mundo, entrar nessa mesma onda.
É verdade.
Tá ligado?
É verdade.
Aí os meninos me chamaram pra lutar e tudo. Na hora eu falei assim, pô, vamos não sei o quê. Sou amigão, irmão dos caras. De verdade, eu não acredito. Hoje em dia eu acredito que não vale a pena. Entendeu? Que isso aí acontece o tempo todo, a hora toda. Entendeu? Brasil e Estados Unidos saem na porrada todo dia.
É, não tem que criar uma bandeira
Não é por país, entendeu? É por academia, por equipe. Eu espero que isso aí, porra, possa mudar, tá ligado? A galera baixar os ânimos.
Eu acho assim, ó, que quer desarmar o cara, a gente precisa ganhar do cara. Faz sentido o que eu tô falando? A hora que ganhar do cara, a gente vai calar a boca. E infelizmente...
Mas não vai também. Mas não vai também. Já ganharam do cara, meu irmão. O cara não vai ficar quieto. A personalidade dele é essa, meu irmão.
Mas se ganhar... Mas, por exemplo, pensa assim, ó. Eu falei esses dias. Eu acho que eu tava com a Maia. Com a Maia Munhoz.
Uhum.
E a gente fez assim. O Wagner vai sexta-feira, passa o carro no Gordon. Beleza. Vai ter a revanche. Vai na revanche, ganha de novo. Acabou. O Gordon vai e isso vai ficar cada vez menor. Mas primeiro, a gente tem que ganhar do cara.
Então, mas essa que é a parada. A gente tem que ganhar do cara.
Eu não me incluo, né? Não tem jiu-jitsu pra mas, isso.
Mas tá ligado? Eu acho que a gente tem... O Brasil, no caso, os atletas brasileiros, tem jiu-jitsu pra ganhar dele. O Wagner tá muito bem preparado. Muito bem preparado, a gente preparou muito ele. Logicamente, o Gordon entra como favorito, ele tem mais peso, ele é um moleque que é excepcional, mas o Wagner tá muito bem preparado, tá com gás infinito, tá ligado? E tem tudo pra chegar lá e desbancar. Mais uma vez, não existe ninguém que não perca, correto?
Eu acho que o Wagner traz um jiu-jitsu pra frente agressivo, que eu digo assim, um jiu-jitsu forte, pegada na porrada, mesmo que o Gordon não enfrentou. Acho que o mais perto foi você. Né?
Tá ligado? Muito preparado. Tá muito preparado, muito bem, ele sai muito bem de chave de perna, tá ligado? É um cara que, porra, tá preparado em tudo quanto é canto no jiu-jitsu, sabe? Tá ligado em tudo e tá pronto pra luta, tá ligado? Então a gente vai lá, vamos com tudo esse final de semana aí, né? Temos tudo pra chegar lá e fazer bonito e vamos ver qual que é.
Qual que você acha que seria o caminho para, não do Wagner, não quero falar de game plan, mas qual o que precisa para ganhar do moleque?
Cara, eu acho que precisa desgastar ele, né? Desgastar ele, quebrar a cabeça dele primeiro, porque o moleque realmente é muito bom. E não é de qualquer jeito que você vai chegando para ganhar dele. Tá ligado? Tem que desgastar ele e chegar numa posição, tem que chegar nas costas dele, assim como o Felipe Pena fez muito bem,
Sim.
né? Ele cair nas costas dele, meu irmão, e finalizar. Tá ligado? E porque o moleque se defende muito bem e é muito bom. Tá ligado? E eu acho que para pegar ele tem que ser das costas, porque pegar em pé esse negócio é muito difícil. O moleque tá realmente muito à frente da grande maioria das pessoas, né? E eu acho que o caminho é fazer ele ficar de quatro e pegar as costas dele,
Entendi.
né? Agora vamos ver se vai rolar isso aí. A gente treinou muito,
Torcendo demais.
muito para desgastar ele, e vamos ver se acontece, né? E tô amarradão pra esse final de semana. Meg vai lutar também.
Eu vi, eu fiz um postzinho até, eu botei a luta dela de propósito lá, tentar dar uma divulgada, ajudar, pô.
Vai ser um lutão também,
É.
né? Então a gente tá, porra, a equipe toda tá amarradona, todo mundo tá treinando pra caramba, todo mundo tá super preparado. Vários campeonatos rolando aqui nos Estados Unidos, né, cara? É uma tristeza o que tá acontecendo no Brasil agora.
Nossa.
Tudo tá parado lá, mas aqui nos Estados Unidos, principalmente aqui na Flórida, não posso falar nos Estados Unidos, mas aqui na Flórida, graças a Deus, o jiu-jitsu tá de vento em popa, todo mundo treinando muito duro, a galera, todo mundo amarradão, vários campeonatos acontecendo. Esse final de semana passado tiveram três eventos diferentes aqui na Flórida. Final de semana que vem, a gente vai ter a Meg e o Wagner lutando no Who's Number One, e a gente vai estar tendo o Orlando Open acontecendo aqui em Orlando, aqui na Flórida, que vai ter maior galera competindo também.
O Who's Number One é aí na Flórida?
Oi?
Eles estão fazendo o Who's Number One aí na Flórida?
Não, o Who's Number One vai ser feito lá em Austin,
Lá
né?
em Austin, tá? No Texas.
O Flow Grappling onde o Flow Grappling se é
A
situado.
sede deles lá, né?
Entendeu? E aqui a gente vai ter o Orlando Open aqui em Orlando, aqui, que vai ser bacana pra caramba. A gente tá com a maior galera lá competir também. De kimono sem kimono.
Mas o UFC também anunciou o primeiro evento com público de volta, vai ser lá em Jacksonville, aí na Flórida, você viu?
Aí, aqui tá show, cara. Graças a
Tá.
Deus. O governador peitou a porra toda aqui e a gente tá indo pra cima, aqui no Texas, né? No Texas tá bem bacana lá
Texas
também.
também, com certeza, com
Então, poxa,
certeza.
a gente tá, pô, a academia tá voando, mó galera treinando, a gente tá recebendo muita gente da Califórnia, de Nova York, que estão mudando pra cá, né, cara? Tá mó galera mudando pra cá pra treinar aqui, porque a galera não aguenta mais a pressão daí de cima.
Aqui tá complicado.
É uma tristeza.
É
Mas
verdade.
vamos que vamos, né? Vamos que
Vamos, vamos
vamos.
com tudo. Então, ó, amanhã, quem estiver assistindo aqui. Ah, tem as perguntas. Eu botei lá no Instagram pro pessoal mandar umas perguntas pra você. Vamos? Vamos ver aqui, ó. Eu sempre faço isso. Eu boto, manda pergunta. Aí os caras mandam pergunta, eu esqueço de fazer as perguntas e vou embora. Aí os caras falam, pô, você não fez pergunta? Vamos lá. Tem bastante pergunta aqui, ó.
Olha.
PH Oliveira, como você estrutura sua dieta?
Eu como de tudo.
Tu só treina igual um louco todo dia, né?
Por isso que eu sou pesadíssimo, porra. Eu
Muito
não tenho nem
bom.
tamanho de pesadíssimo, eu não tenho, pô. Sou um anão perto dos caras. Porra, amo comer, amo comer. Eu tento comer o mais limpo possível, né? Mas eu não tenho muita frescura, não, cara. Eu como tudo que eu quero. Tá ligado? Tento comer mais uma vez, tento comer o mais limpo possível, né? Meus treinos, a grande maioria dos meus treinos são na parte da manhã, que eu faço preparação física das 8 às 9 da manhã, e 9 horas da manhã eu já entro no meu pro training, e já faço o pro training das 9 às 10h30. Então eu tenho 2 horas e meia de treino que são feitos na parte da manhã ali, aí na parte da tarde é só pra dar aula, treinar, private class, cuidar do meu business, né? Então eu tenho um café da manhã de manhã, vou lá, saio na porrada. Faço minha preparação física, tomo uma proteína, entro pro treino, faço o treino profissional todo. Acabou o treino de jiu-jitsu, vou para casa, acaba lá pelas 10h30 da manhã, tomo meu tererezinho ali depois do treino, casa, almoçar. Eu sempre almoço cedo, tento almoçar às 11h30, meio-dia, eu já tô comendo. Aí eu dou uma descansada, 3 da tarde eu volto pra academia, como um sanduichinho, alguma coisa, 3 da tarde, aí já começa a pegar tudo de novo. Aí eu vou embora. Aula particular, treino, blá, 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 lá pelas 5h30, 6 horas da tarde. come mais algum snackzinho, uma barra de cereal, ou mais alguma coisa, toma uma proteína, aí vai até as 8h30, 9 horas da noite, chega em casa, janta e durmo.
Então...
Mas não tem, eu não sou um cara que come muito, né? Eu como pouco pro tamanho que eu tenho. Mas não é proposital, né? Porque é o jeito que eu sou mesmo, eu não sou um cara de comer muito. Mas estou sempre beliscando, sempre comendo o máximo que eu posso, né? E não tem dieta não, cara. O que eu quiser comer, eu como.
Boa.
Né? Final de semana sai um sorvetinho, sai um refrigerante que eu gosto.
Boa, boa, lógico.
Mais que perto, não. Mais das lutas que eu tento evitar para não ficar muito pesado.
É, eu também não controlo dieta, não. Engordei 11 quilos. Eu falei 10, eu menti. Foi 11 quilos nos 30 dias lá no Brasil. Nossa Senhora.
Como você ir pra lá e ficar regulando o garfo?
Ah, né? Não tem menor condição. Eu ainda fiz uma dieta um mês aqui. Um mês antes eu fiz uma dieta. Eu emagreci uns 5 quilos, mas eu já fui pesado. Eu fui com 120 quilos pro Brasil. 122, acho. E eu voltei com 131 e cacetada.
Tu é grande pra cacete, bicho.
1,94.
Pra caralho, bicho.
Porra, tô pesado, não tem jeito.
Eu com 110, 110 quilos pra mim é tipo assim, muito grande. São 240 pounds. Eu com 240, eu tô gigante, meu.
Ah, mas porra, você é... Mas eu tenho 1,94, né? Mas você é músculo. 1,94.
Caralho, moleque, você é gigante, bicho.
Pô, você já... Eu sou... Tem uma foto, eu vou te mostrar uma foto com um amigo seu aqui.
Caramba!
1,94. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Pra você ter uma ideia da altura, ó. Com o teu amigo aqui, ó.
Quem que é aí que não dá pra ver?
É o Gordo.
Da altura dele.
É. O bicho é alto, cara. Bom, você conhece, né? O bicho é alto.
Vamos lá. Eu sou baixo. Não, teu aqui, ó. Tem 1,80, bicho.
É, mas você com 110 quilos e 1,80, você deve ficar um tronco de árvore, né?
Tocado.
Bom pra caralho. Ciborgão. Ó, esse aqui é teu amigo. Eu comecei a seguir ele depois do nosso podcast, o Fernie Footvolley.
Esse aí é fera.
Você já se arriscou em outro esporte, como, por exemplo, futevôlei? Leva jeito já. Ou é horrível?
Muito bom. Inclusive, eu ganhei do campeão nacional de futevôlei. Tem essa historinha que eu tenho que contar.
Então demorou.
Eu fui jogar vôlei, né? Não queria mostrar muito minhas habilidades na praia. Porém, eu fui jogar, tava com um amigo meu, campeãozaço, o Fernie é campeão nacional americano.
Uhum.
Muito bom ele, joga muita bola. Fomos lá jogar uma partida de futebol. Aí aconteceu o quê? Tô lá num time, ele tava no time oposto que o meu, e eu quero perguntar pra ele aqui na live quem que foi o campeão do jogo. E quem que fez o ponto decisivo? Último ponto de cabeça. Coisa linda, meu irmão. Bola veio, eu fingi que ia bater pra um lado, a bola foi pro outro. Caiu dentro, ponto, acabou. Aí eu falei, eu nunca jogo com você. O cara é campeão. Fui lá e meti, porra.
Agora
meti os... Ele visou pra caramba. Ele fala que tem um canal do futebol que chama Futebol e Depressão. Que é só jogar.
E foi pro canal?
Ele fala que é só de jogada bizarra. E essa foi uma delas. Eu fui errei a cabeçada, bateu no outro lugar da cabeça, mas caiu dentro. Mas, bicho,
fez que ponto.
Importa que, né?
Exatamente, não
é? Gol de barriga e gol de bicicleta é gol, pô.
Muito bom, muito bom. O nosso amigo Ricardo vai ter um podcast. Essa semana vai ser especial. De jiu-jitsu pro Wagner. Amanhã, a gente tá gravando isso na segunda. Na terça vai ter a Maia Munhoz. Na quarta vai ter o Ricardo Amendola. E na quinta vai esse nosso aqui pro ar. O Ricardo Amendola mandou uma mensagem perguntando qual é o melhor comentarista gringo do jiu-jitsu.
Ah, Ricardão, bicho. O Ricardão é muito sangue bom, cara. Ele tá fazendo muito tempo isso já, né? Ele fez a minha luta contra o Hollis em 2010. Ele fazia o Grappler's Quest, meu irmão. Ele fazia o Grappler's Quest. Então, todas as minhas, não só aquela luta com o Hollis, mas todas as lutas do Grappler's Quest, ele tava lá fazendo...
comentário.
Sendo comentário da, porra, muitos anos atrás.
Muito
tá ligado? 12, 13 anos atrás ele já tava com isso aí. Ele é um cara que sabe muito do grappling, né, cara? Faz tempo sabe. Que ele já tá no mercado.
Um dos pioneiros lá no Canadá, né?
Hã?
Um dos pioneiros no Canadá, né?
Um dos pioneiros lá, cara. E tira muita onda, conhece todo mundo, né? Conhece o jogo da galera. É muito interessado pelo jiu-jitsu e é muito maneiro. E além de tudo, um cara muito sangue bom. Gosto muito dele. Um abração aí, meu irmão. Grande baleia.
O grande baleia, é. O baleia breakdown. Rafael Pinheiro. Qual a grande mudança que você sentiu na preparação física saindo da musculação até os treinos de hoje? Você começou a fazer musculação, né? Você falou.
Então, cara, eu me amarrava na musculação, né? Eu sempre, na verdade, eu malho desde que eu tenho 14 anos de idade, né? Então, porra, eu com 15 anos de idade, tava ganhando o campeonato supino já. Então, sempre gostei de fazer força, tá ligado? E aquele negócio, quando você é novo, né? Eu acredito que é muito importante durante nossa carreira, nossa jornada no jiu-jitsu, que a gente tenha esse entendimento, né? Que a gente vai experimentar muitas coisas. E dependendo da fase do jiu-jitsu que você tá, da fase de amadurecimento do seu corpo que você tá, toda informação é boa. Não tem informação ruim, informação... logicamente, tem informação ruim se você for lá pegar um...
Claro.
Nada a ver, mas eu acredito que toda informação é boa pro teu corpo. Né? Assim como você vai aprender jiu-jitsu, tem vezes que a gente vai estar fazendo guarda, tem vezes que você vai passando, tem vezes que você vai começar a fazer delaíva, daqui a pouco você está fazendo spider, daqui a pouco você está fazendo meia guarda, e é muito importante você ter um conceito total de tudo que faz parte da parte do jiu-jitsu. Assim também acontece com o nosso corpo quando a gente está falando de preparação física. Né? Então eu já dei vários estímulos para o meu corpo, diferentes de preparação física, mas eu acredito que quando eu fui ficando mais velho, junto com a sua idade vem o quê? Vem a força, né? A maturidade da musculatura. E para quem gosta de fazer força, porra, meu irmão, eu comecei a ir para academia e queria levantar uma casa. Tá fazia, fazia leg press com 1.600 pounds, que é quase que
isso.
É muito, muito peso. Tá ligado? Papo de 700 quilos. Entendeu? E é desnecessário, né, cara? Então começou a acontecer o quê? Eu sou extremista, eu treino, eu faço muito de tudo que eu amo fazer. Então eu tava, quando eu ia malhar, meu irmão, malhava igual um cavalo. Ia treinar, treinava igual um cavalo. Mas o que acontece? Com não só o envelhecimento do nosso corpo, mas também como wear and tear, né? Com
o desgaste, né?
Desgaste que a gente tem over the years, não tem boca. Se forçar demais a máquina quebra. Então eu comecei a ter muitas lesões, dando às vezes o mesmo estímulo que eu tava antes, mas acontece, eu comecei a ficar mais velho, o meu corpo já tá, pô, já bato no meu corpo, eu treino em high performance já faz mais de 20 anos.
Sim.
Entendeu? Então direto tava, pô, todo ano eu tava fazendo uma cirurgia ou duas.
Nossa.
Joelho, bíceps, tava rompendo musculatura. Então o que aconteceu? Eu comecei a fazer esse negócio de esporte específico, não, né? E que é como um funcional. E, cara, outra vida. Não tenho mais lesão, tô me sentindo melhor do que eu me senti na minha vida inteira, pra falar a verdade.
Que massa.
Muito rápido, explosivo, condicionamento a mil. Né? E, pô, devo muito isso à Meg, cara, nosso preparador físico, que pra equipe toda, tá tirando muita onda, tá com vários clientes, muita, muita gente famosa e a galera treinando com ela, tá ligado? Tá fazendo a nossa preparação e tá tirando muita onda. Inclusive, ela vai lançar agora, mês que vem, ela vai lançar a escola online dela de preparação física.
Ah, vamos trazer ela no podcast, vamos fazer um com ela.
Uma puta de uma tecnologia que a gente está lançando agora aí, e muito legal, cara, um trabalho muito bem feito que a gente está fazendo junto, que a gente fez agora, e vai estar lançando mês que vem, se eu não me engano, no próximo, né? Acho que mês que vem fica pronto, a gente vai fazer toda a campanha de marketing, tudo para soltar isso aí, mas, cara, é life changing, principalmente para o jiu-jitsu, e o que é até interessante é o Ferni, né, o Fernando Plentes, que é o amigo meu que falou, uhum. Ele é campeão nacional de futebol, e ele faz a preparação física junto com a galera do jiu-jitsu.
Que qual legal. Que
é o slogan da Meg treine como atleta e pareça treine como campeão e se pareça como um atleta. Então o que acontece? A grande maioria das pessoas né? Não é você ser atlético pro jiu-jitsu, é você ser atlético em forma geral. Sim. A pessoa que tem um corpo atlético, consegue ser explosivo, consegue ser coordenado, consegue ser, tá com um corpo forte, tá com um corpo flexível, ele consegue fazer qualquer atividade que esteja ao seu alcance. Verdade. Correto? Então, com a atividade dela, cara, ela tá treinando vários atletas de várias modalidades diferentes e todo mundo tá tirando onda. Que massa. Então tá muito legal esse trabalho que tá sendo feito aqui, cara. E eu tô muito feliz. Com certeza fez uma mudança muito grande, não só no meu jiu-jitsu, como no jiu-jitsu de todo mundo que tá aqui na academia, tá treinando junto. Né, o Wagner, outro cara que tá arrebentando aí, que tá tirando onda, tá ganhando, faz mó cara também. E é engraçado que, pô, eu tô com 40, o Wagner tá com 38, né?
E a gente no, tá... No gás, né? No
baile de gás aí na molecada.
Legal pra caramba.
Com certeza alguma coisa correta a gente tá fazendo aí. Pô. E muito disso, a gente fala que o nosso secret weapon é a Meg. Que ela tá fazendo uma preparação muito bacana com a gente aí, de certa forma que a gente consegue expressar o nosso jiu-jitsu da melhor forma possível.
Quando lançar, conta comigo, vem. Vamos fazer um nós três, traz ela e vamos...
Beleza, fica amado.
Vamos fazer uma resenha. O IF Azevedo tá perguntando, acho que a gente já falou bastante disso, se quiser só complementar alguma coisa, o que você acha do desafio América Jiu-Jitsu contra o Brazilian Jiu-Jitsu e se você participaria? Já respondemos, né?
É, cara, então, aquele negócio, entendeu? Eu acho que... Aquele negócio, a princípio tá muito amadão, eu admiro e aprecio a postura do Isaac e do Gaudio de querer peitar a parada, tá ligado? De se prontificar para defender o país e defender a parada. Eu só não acredito que cabe isso, até porque não tem nada a ver de Brasil contra os Estados Unidos. É um determinado grupo de pessoas contra o Brasil. É. E nem eles também. É contra eles mesmo, na verdade. É. Então o que a gente tem que fazer, galera, é continuar treinando, continuar se puxando, tá ligado? E ir lá e sair na porrada não com eles, mas com qualquer um.
Exatamente. Entendeu?
Mas independente de resultado de qualquer coisa, é continuar tá crescendo o nosso jiu-jitsu, levando, porra, melhor energia para todo mundo, tá abrindo portas pra gente em mais países, sendo motivação para mais e mais pessoas quererem fazer parte do nosso esporte. Então isso, eu acredito que isso é a coisa mais importante. O treinar, o sair na porrada, todo mundo aqui sabe disso aí. Né? A gente sabe muito bem que, porra, dentro da parada da luta, nós brasileiros, a gente não precisa nem se explicar, porque a gente já fez muito já, né? Não tá dando corda pra ninguém, tá ligado? O que a gente não pode também ficar fazendo é comprar briga de marmanjo, tá ligado? Essa parada do André, que o André devia ter resolvido, ele não resolveu, não adianta a comunidade querer comprar essa briga aí, tá ligado? Acho que a gente tá fazendo nosso trabalho, o Wagner vai lutar com ele agora, entendeu? Esse ano ainda eu devo lutar com ele, a gente tá acertando em algum evento aí, e a gente vai estar lutando, meu irmão. Entendeu? Luta, a gente nunca correu de luta. A gente sempre vai estar saindo na porrada, sempre vai estar defendendo nosso país, nossa equipe, nossa moral. Beleza? Então, porra, demais. Sempre que puder estar...
Cortou.
Desculpa aí.
Não tem problema.
A galera tá... Não para. Sempre que a gente puder estar aí defendendo a bandeira aí, meu irmão, pode ter certeza que a gente vai estar carregando com todo amor, com toda honra. Né? Eu tenho aqui, meu irmão, no braço aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui, ó.
Dá pra ver. O que tá escrito?
Primeiro tem um frango aqui, com a cruz no meio, que aqui não tem frango, porra. É aqui na frente. Muito bom. Verás que um filho teu não foge à luta.
Boa!
Ah, aqui não, chefe. O frango... Isso aí que a gente tem lá no Pantanal, lá que a gente fala, aqui não tem galo corrido, não, meu irmão.
O galo corrido!
Tá ligado?
Aqui não tem... Ah, bom pra caralho.
Aqui é o seguinte, a gente vai pra cima.
Bom demais. Ó, e a última. O César mandou uma pergunta falando se você tá achando que o Gordon não tá desrespeitoso demais. A gente já falou bastante disso. Eu vou pular pra próxima. Juliermes Freitas. Pra gente encerrar. O que te motiva ser esse cara com toda essa energia positiva? Os.
Vida. A vida, cara. Né? Que a gente, eu acredito que a gente é o que a gente põe na. O que a gente põe todo dia na nossa vida, né? Então, quanto mais positivo você for, quanto mais positividade você se cercar, quanto mais você puder ajudar as pessoas, quanto mais intenção boa a gente tiver na nossa vida, mais coisa boa vai voltar pra gente, né? Então, é aquele negócio, a gente é o que a gente planta, né? Então, se você estiver cultivando energia boa o tempo todo, se você estiver cercando com pessoas que têm na mesma mentalidade que você, que acredita no mesmo sonho que você, que tem os mesmos valores que você, né, você vai estar feliz o tempo todo. Então eu acredito que isso é a coisa mais importante para a gente. É por isso que a gente está falando, né, falou muito de tudo que está acontecendo na comunidade e que a gente cerca, porque a gente não precisa de mais energia ruim do que já está acontecendo com a vida, porra.
Verdade.
A gente já tem energia ruim aí na política, porra, Covid, tanta coisa, porra, caída acontecendo no mundo inteiro. A gente não pode trazer energia ruim pro nosso jiu-jitsu também, porque o nosso, né, única coisa, porra, uma das únicas coisas boas que a gente tem hoje acontecendo ainda, né, que é o nosso jiu-jitsu, nosso treino, nossa comunidade, a irmandade, a amizade, né, só coisa boa deve ser o nosso jiu-jitsu, né, até quando compete, é camaradagem, meu irmão, a gente vai lá, compete, ganha, perde, doesn't matter, porque no final do dia, a gente tá fazendo uma parada que a gente ama, né, graças a Deus tá tendo saúde pra tá lá competindo, testando, pô, tem muita gente que tá morrendo de Covid, pô, então a gente tem que ser grato só pela saúde de poder tá competindo.
Sim.
Hoje em dia eu sou muito grato, irmão, pra ter 40 anos de idade, tô sendo na porrada com os moleques todo santo dia, tá ligado? Tô fazendo as paradas que eu amo, tô correndo atrás, tô vivendo o meu sonho, então, porra, eu preciso de mais desculpa pra ser mais positivo, pra ser mais feliz, não posso, irmão, isso aí, então é motivo de muita gratidão. Eu acredito que quanto mais grato a gente seja, né, mais o mundo e mais o universo conspira para trazer energias boas pra gente. Então, eu acredito que a gente não pode ficar comprando essa parada, ficar, porra, aí você viu o que aconteceu, esse negócio do Gordon com o Herbert, um botando uma foto do pai do outro, outro falando da filha do outro.
Nossa, porra, tá, perde a linha, né?
A gente não precisa disso não, irmão, tá ligado? É. Não precisa disso não, vamos entrar, tá ligado? Se os caras, se ninguém tem energia ruim, deixa o cara ter energia ruim sozinho, tá ligado? A gente não pode entrar nessa vibe. Porque, infelizmente, é um negócio que a gente acaba se influenciando.
Sim.
Você entra nessa parada e você acaba fazendo parte desse negócio, você acaba se perdendo num mundo que às vezes não é teu.
É verdade.
Tá ligado? Parada tua. Tá ligado? Mas se envolveu ali, você acaba se envolvendo.
Vê o André, né? O Galvão acaba um cara que sempre, entre aspas, salvo poucas exceções, um cara calmo. E perde a cabeça, não tem...
Perde a cabeça é o tamanho da cagada que dá, sem necessidade nenhuma.
É.
Cara, meu irmão, campeão do DCC, monstro, ganhou tudo, tudo mais foda. O cara tem academia monstra, família maravilhosa, campeão, tudo. Verdade. Aí no final da carreira, me toma um tapa na cara. Não pode
agora. É foda. Porra.
Entendeu? A gente não pode se colocar nessa situação. Então, primeira coisa... Assim como no jiu-jitsu, né? Qual que é a melhor forma de começar, de parar uma posição ruim? Não deixar entrar nela. Não deixa entrar, meu irmão. Quando começou a parar, você fala, peraí, não quero aqui, ó. Evita a posição antes dela começar, porque o que o cara não começa, ele não termina. Né? Agora, quanto mais a gente começar a se envolver nisso, quanto mais negócio de Brasil contra os Estados Unidos, não sei o quê, eu contra você, não sei o quê, cara, vai botar o jiu-jitsu numa rota nada a ver.
Verdade.
Que não faz parte do nosso esporte, tá ligado? Então é muito importante a gente manter positividade, manter, porra, essa coisa tão maravilhosa que o jiu-jitsu trouxe pra vida de todo mundo aí, e que a gente continue batendo nessa tecla, né? União, amor, amizade, né? Então desde que a gente espalhe esse tipo de energia, a gente vai continuar trazendo essas energias de volta pra gente. Começou a jogar outra energia pro ar, a gente vai tomar pedrada.
Pô, sexta-feira, tamo junto. Vamos lá, pô. Quero só ver. Saímos com a vitória de lá. Semana que vem eu quero nós três no podcast aqui, comemorando e fazer o breakdown.
Você pode ter certeza que o trabalho foi bem feito. A gente tá muito bem preparado. Vou estar lá no corner do Wagner, a gente vai estar lá. E, porra, a maior galera tá, sabe, vibrando muito por ele. Tá mais do que preparado pra essa luta, né? Conto com a torcida de todos vocês, né? O Wagner não só tá defendendo aí a nossa equipe, mas como todo o jiu-jitsu e todo o Brasil aí, a galera tá toda amarradona aí pra assistir essa luta. Agradeço muito o carinho, viu, de todos vocês. Vamos aí, meu irmão, o trabalho tá sendo bem feito.
Tamo junto.
Então a gente tá indo de coração leve, né, porque a gente tá muito bem preparado e independente do outcome, né, a gente tá lá representando o jiu-jitsu sempre da melhor forma possível.
Com certeza. E vai dar certo. Vamos, tamo junto, tamo na torcida.
Amém, meu irmão.
Mestrão, porra, que massa. Obrigado, viu?
Irmãozão, obrigado você. Sempre pela oportunidade. Quero mandar aí um abraço para todo mundo do nosso Brasilzão aí, né, cara? Meu país amado, que eu morro de saudades. Eu sei que a gente está passando um momento bem difícil, delicado com a pandemia aí, cara. Então, de várias formas, né? Agora os prefeitos, governadores estão fechando tudo. Então, uma porrada financeira muito grande de todo mundo aí,
Verdade.
né? Mas é muito importante a gente botar na cabeça que, né, nada acontece senão a vontade do Pai. Né? Então é muito importante a gente acreditar em Deus, a gente, porra, se manter positivo, se manter a esperança, né, que tudo vai ficar bem, que com o trabalho sendo feito certinho, com a cabeça estando no lugar certo, sempre a gente tem o potencial de reverter qualquer situação, tá? Tô mandando, porra, toda a vibração positiva, minhas orações, viu? E, porra, vocês podem ter certeza, se tem um brasileiro aqui que ama muito a pátria, está trabalhando muito para cada vez mais elevar o nome da no, nosso país e da nossa bandeira no pro lugar mais alto aí do mundo.
Com
Beleza?
certeza, e tá fazendo com carinho e com sucesso.
Um carinho, meu irmão, com certeza.
Mestrão,
Irmãozão,
obrigado, viu, de
obrigado.
novo.
Tamo junto, viu, cara?
Tamo
Obrigado mais
junto.
e beijão pra você. Tô esperando uma visita sua aqui, irmão.
Primeira visita aí pra Miami, eu vou passar aí com certeza.
Por favor, cara. Pô, só hoje nós recebemos uma galera aqui de Nova York treinando aqui.
Caraca, que massa, cara.
Neguinho tá correndo duro daí, hein? Quando tiver oportunidade, cai pra cá, pô.
Pode deixar.
Com a gente aqui, vem colar com a gente aqui.
Boa demais. Porra, sonho. Sonho de consumo.
Demorou, meu irmão. Tamo junto aí, tá?
Mestrão, obrigado, viu?
Mais uma vez, gratidão e bora com tudo.
Vamos com tudo.
Essa feira a porrada vai cantar.
Sexta, amanhã, amanhã.
É isso aí, Wagner Mag aí, ó. Conto com a torcida de vocês.
Boa, tamo junto. Aê, porra, valeu.
Valeu, meu irmão. Tamo
Abraço.
junto.